Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém, Igreja do Senhor. Bom dia. Bom dia. Tão bom, né, a gente poder falar isso de novo e ouvir resposta, né? Você que está aí também acompanhando pela nossa live, bom dia. Muito bom você estar aqui também, estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Então, abra o seu coração nessa manhã para aquilo que Deus ainda tem a nos falar. Deus tem nos falado nessa manhã, Deus já tem ministrado sobre nós nesta manhã e creio que Deus ainda tem algo mais a nos dizer, algo mais a nos dizer nesta manhã. Amém? Então, mais uma vez, eu lhe convido a fechar os seus olhos. Vamos buscar a face do Senhor. Senhor, nós te buscamos nessa manhã e nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, que é santa, que é imutável. A tua palavra, Senhor, que está firmada nos céus. Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que a tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração nessa manhã. Que sejamos, Senhor, cheios do teu Espírito. Que a tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. E que a tua palavra dê fruto em nós. Abre o nosso entendimento. Senhor, nós dependemos do teu Espírito. Nós dependemos completamente do teu Espírito. Nós compreendemos, Senhor, que a mente humana não é capaz, Senhor, plenamente de penetrar na profundidade da tua palavra, porque a tua palavra é espírito e vida, e aquilo que é espírito precisa ser discernido espiritualmente. Que o teu Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra e que possamos viver a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nos leva a uma dimensão mais elevada nesta manhã, Senhor. Nos leva às águas profundas, Senhor. Nos leva, Senhor, às águas profundas do teu Espírito. Muito obrigado, Pai. Nós te damos toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13. Se eu puder ter uma aguinha aqui, queridos, vai me ajudar bastante. Obrigado. Atos capítulo 13, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. E nós vamos ler a partir do verso 43. Antes da gente ler, deixa eu compartilhar com você uma coisa. Nesses dias que nós temos vivido, especialmente aí nas duas últimas semanas, duas ou três semanas. Obrigado, querido. Eu tenho percebido algo do Espírito Santo. E uma palavra em especial tem subido muito ao meu coração, que é a palavra alegria. É interessante porque essa palavra parece estar na contramão de tudo que nos tem cercado nesses dias. Estamos vivendo nesse ambiente chamado de cultura, a nossa cultura. O que é a cultura? É este ambiente que nos cerca. É como um peixe, ele está no oceano e ele mesmo não percebe aquela água que está ao redor, porque aquele é o ambiente que ele vive, né? Diz que tem aquela história, eu falei aqui uma vez do peixinho mais velho, né? Vem nadando e estão vindo dois peixinhos mais novinhos. E aí o peixe mais velho pergunta para os peixinhos, né? E aí, peixinhos, tudo bem? Como é que está o oceano hoje? Aí os peixinhos, tudo bem, tudo bem. E aí quando o peixe mais velho passa, um olha para o outro assim, o que é oceano? Né? O que é isso? É porque eles ainda não viveram o bastante para perceber que eles estão imersos num ambiente. E assim é com a nossa vida também. A gente está imerso num ambiente que cerca a gente, que é o que a gente chama de cultura. É um ambiente que ele começa, na verdade, naquilo que é invisível. Existem poderes espirituais que trabalham para a formação destes pensamentos e que depois agem através das estruturas para permear o nosso ambiente com esses pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala em guerra espiritual, ele fala, olha, que nós guerreamos com armas espirituais, mas para derrubar todo pensamento que se levanta contra o Senhor. É muito importante a gente entender isso. Hoje o Senhor estava ministrando isso aqui, o pastor Carlos Henrique estava orando aqui, e o Espírito trouxe essa direção, orar contra pensamentos, né? Essas coisas que o inimigo sopra, e essas regiões celestiais, elas então ocupam estruturas que trazem esses pensamentos para o mundo material. E isso gera uma cultura que nos cerca, é um ambiente que nos cerca. Então, se você você sai daqui dessas portas e você olha ao seu redor, você escuta coisas ao seu redor, você vai escutar pensamentos, você vai escutar conceitos, ideologias, noções, e tudo isso combate para levar você cada vez mais para baixo, para produzir no ser humano um sentimento de angústia e de tristeza. E se nós não estivermos atentos, nós, como estamos nadando neste oceano, nós acabamos sendo tragados por este ambiente. E com toda certeza, se você, ao sair daqui, acessar qualquer tipo de comunicação, daquilo que nós chamamos de mídia, você vai ser bombardeado por pensamentos que querem gerar em você angústia, que querem gerar em você uma sede por consumo, pensamentos que querem gerar em você uma angústia, que este mesmo ambiente de cultura diz que você só vai conseguir vencer se você cumprir certos rituais da própria cultura. Então, quer vender coisas para você, quer vender soluções baratas para você. Mas na contramão de tudo isso, nós temos a palavra de Deus. E se você acessar este lugar chamado trono da graça, você vai perceber que há um ambiente completamente diferente deste ambiente que nos cerca. É um ambiente que, para os nossos sentidos, ele é imperceptível, porque é uma dimensão que está além dos nossos olhos. Mas quando você exercita o seu espírito, você começa a perceber a realidade deste ambiente, que se chama Reino de Deus, que se chama Trono da Glória, um ambiente que é permeado, não por angústia, tristeza, embates, ideologias, é um ambiente permeado pela alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá no livro, na carta aos Romanos, ele nos diz isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não se constitui de sensações apenas sensoriais que nós experimentamos nessa vida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então esta é uma realidade que só é possível se acessar por meio do Espírito Santo. E mais do que nunca, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra precisa viver essa dimensão, irmãos. Porque se você não aprender a acessar a dimensão do reino de Deus, por meio do Espírito Santo, este ambiente onde existe paz, justiça e alegria, você sucumbirá aos pensamentos da cultura. Aqui no livro de Atos, capítulo 13, nós vamos ver um episódio muito interessante, onde nós vamos ver os discípulos enfrentando a cultura ao seu redor, neste caso específico, inclusive uma cultura religiosa. E é muito importante nós estarmos atentos para essa dimensão da cultura, porque o ser humano, ele é um ser que foi criado para adorar, e por causa da queda e do pecado, com a separação de Deus. Agora o ser humano, no seu desespero existencial, ele procura ocupar este lugar no seu coração, e ele vai adorar alguma coisa. O próprio, aquela pessoa que diz que é ateísta, ele é um adorador, ele está adorando algo. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar a figura humana, ele vai adorar algo na semelhança de seres humanos, e isto simplesmente se chama idolatria. Então, neste momento aqui, então, nós vamos ver um embate entre o reino de Deus e uma cultura religiosa estabelecida. E essa cultura religiosa, ela não precisa ter um formato religioso, ela pode ter inclusive o formato do materialismo. O materialismo, o hedonismo que nós vivemos em nossa cultura, é uma cultura religiosa. É uma cultura feita de ídolos, de ícones, que as pessoas se curvam. Então perceba o que está acontecendo aqui. Verso 43, Atos capítulo 13. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles estão na primeira viagem missionária. Então, diz aqui o texto, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Para dizer aí no termo de hoje, né? É nós. É nós, gente. É nós. Somos nós. Amém? Veja, então, vamos nos voltar para os gentios. Glória a Deus. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Aleluia. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Não precisava nem mais pregar mais nada aqui, irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã, e que eu preciso que fique marcado no seu coração, na sua mente, no seu espírito, é que Deus é alegre. Deus é alegre. E onde Deus se manifesta, onde há um mover de Deus, aí se manifesta também o sinal da alegria. É algo extraordinário, irmãos, isso. E isto é algo que a cultura religiosa tenta destruir em nós. Por que cultura religiosa? Por que eu estou falando disso? Porque, perceba, faça aí um flashback, talvez você tenha crescido em um ambiente diferente do ambiente do Espírito Santo, talvez você tenha crescido num ambiente fora desse ambiente chamado Reino de Deus, e lá na sua infância, nos seus primórdios, talvez você tenha formado na sua mente a imagem de um Deus triste, ou um Deus de cara amarrada. Veja, eu me lembro na minha, talvez, adolescência, eu me lembro um filme que fez muito sucesso numa época, um filme sobre Jesus. E a imagem que me fica na cabeça desse filme é de um Jesus triste. Então, Jesus era sempre mostrado como alguém assim, né, triste, alguém introspectivo, não dava risada, não sorria, não se alegrava. Que contraste, irmãos, com a palavra de Deus, porque o salmista, no Salmo 45, quando o salmista vê a Jesus Cristo em espírito, ele diz assim: porque o Senhor Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus irmãos. Que coisa extraordinária, irmãos. O Espírito de Deus é alegre. Jesus Cristo é alegre. Quando as pessoas se encontravam com Jesus e compreendiam quem Ele é, se arrependiam do pecado, as pessoas saíram dali alegres. Mas quando as pessoas se encontram com Jesus e resistem a Jesus, e preferem o seu próprio ego, preferem o seu próprio eu, preferem a sua própria riqueza, a sua própria justiça, essas pessoas saíam do encontro com Jesus tristes, como saiu aquele jovem que era muito rico. Mas quem se encontra com Jesus, não tem como não se alegrar nele. Não tem como não se alegrar, porque os seus pecados foram perdoados, porque a graça foi manifestada, o perdão de Deus, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para os homens. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus é alegre, Jesus Cristo é alegre. Quando Deus se manifestou lá no Egito, e ele manda uma mensagem para Faraó, ele diz assim: deixa o meu povo sair para celebrar uma festa no meio do deserto. Que figura fantástica da nossa caminhada por este mundo. Porque nós estamos no meio de um deserto, mas no meio desse deserto, Deus nos chama para celebrarmos, para nos alegrarmos. Todos lembram lá de Neemias, capítulo 8, verso 10. O povo ouviu a lei, o povo começou a se entristecer. E o povo começou a dizer: como nós estamos distantes disso, como nós nos desviamos. E Neemias diz: não, para. Não se entristeçam, não. Esse é um tempo da gente celebrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. O problema é que a gente não entende o que é esta alegria, porque nós somos condicionados desde muito cedo por esse ambiente que eu falei, e este ambiente, este mundo, este ambiente que nós chamamos de mundo, ele tem uma noção completamente distorcida do que é alegria. Eu costumo dizer, e eu sempre falo isso, para a gente entender a alma de um povo, para a gente entender os pensamentos de uma cultura, é interessante a gente procurar os poetas dessa cultura. Os poetas são uma espécie de profeta de uma cultura, eles expressam aquilo que está por baixo. E na geração dos meus pais, tinha um poeta aqui no Brasil muito, muito conhecido, muito respeitado, E um excelente poeta, chamava-se Vinícius de Moraes. Uma boa parte aqui se lembra dele. E ele escreveu um poema chamado de A Felicidade. E esse poema foi musicado por Tom Jobim. E fez muito sucesso essa música. A parte alta dessa música, o refrão dessa música, dizia o seguinte, ó: tristeza não tem fim, felicidade sim. E é interessante que ele vai desenvolvendo esse pensamento, e mais tarde ele diz assim, olha, que a alegria, a felicidade das pessoas é como a ilusão do carnaval. O camarada vai, se fantasia todo, para depois acabar tudo na quarta-feira. Queridos, eu não poderia descrever melhor o que é, na visão da nossa cultura, na visão do mundo, sem Deus, o que é alegria. Alegria é uma sensação passageira, mas a tristeza não tem fim. É esse vazio que está dentro do coração do homem. É esse vazio que o escritor russo Fyodor Dostoiévski, ele disse assim, que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Na ótica humana, a vida é triste, o mundo é triste, e a gente precisa de uma ilusão passageira para se alegrar. Queridos, isso é o oposto do reino de Deus. O reino de Deus é exatamente a contramão desse pensamento. Porque o reino de Deus é um lugar de alegria permanente. Onde a tristeza, ela pode acontecer, mas é a tristeza que é passageira. O salmista, ele disse, no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a alegria do Senhor não significa que nós vamos negar as lutas e as situações tristes pelas quais muitas vezes nós passamos. Eu não estou falando de um auto-engano, de uma auto-ilusão. Vivemos em um mundo caído, sangrando pelo pecado, onde existe a morte, existe a injustiça. E é claro que vamos enfrentar na nossa vida situações que vão nos entristecer. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque para quem anda no ambiente do reino de Deus, queridos, a tristeza é que é passageira. Podemos nos entristecer, sim, irmãos. Tem momentos que nós precisamos chorar. Mas nós fazemos isso sabendo de uma coisa com muita convicção: vai passar. Vai passar. Foi assim que Jesus Cristo enfrentou a angústia e a tristeza. Você se lembra que Jesus Cristo esteve num lugar chamado Jardim do Getsêmani? E ali ele olhou e ele contemplou toda a dor que ele iria experimentar. Dor física, dor emocional, moral, de ser traído, ser humilhado, ser abandonado. Jesus viu tudo aquilo. Jesus não ficou colocando uma máscara, dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Ele disse, minha alma está angustiada até a morte. E ele compartilha essa tristeza com os seus amigos mais próximos. Ele diz, vigiem comigo, orem comigo, porque está vindo aí o traidor, e o Filho do Homem será entregue para ser escarnecido, para ser morto. Mas o livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, nos traz uma visão tão tremenda, como que Jesus Cristo enfrentou a dor e a tristeza. Você sabe como que Jesus Cristo enfrentou? O texto diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você sabe por que Jesus suportou a cruz? Você sabe como Jesus venceu a dor e a tristeza? Olhando para a alegria que estava por vir. Porque enquanto ele estava ali chorando no Getsêmani, ele podia ver uma multidão de remidos diante do trono do Pai, celebrando. Ele podia ver você, ele podia ver a mim, perdoados dos nossos pecados, justificados, santificados. Ele suportou a cruz por causa da alegria, do gozo que estava proposto. Essa tristeza é momentânea, ela passa, mas a alegria do Senhor permanece. E ela vai chegar, porque no fim da história, é o Senhor quem vai prevalecer, irmãos. Existem alguns mandamentos na Bíblia que são às vezes esquecidos por nós. A gente fala em mandamento e a gente pensa logo, não faça isso, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Muito bem, isso são mandamentos, mas nós esquecemos de alguns. Você quer ver um mandamento que a gente esquece? Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, se alegrem em Deus. Veja, irmão, se a alegria do Espírito, se ela fosse dependente de circunstâncias, se ela fosse dependente de coisas ou de sensações, Deus nunca poderia dizer para nós, se alegrem. Não, se alegre se estiver tudo bem. Mas não é isso que o texto diz. O texto simplesmente diz, se alegrem no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Por toda a Bíblia nós vemos isso. Salmo 30 diz a mesma coisa. Deus, ele quis embutir isso na alma do seu povo, tanto que parte da lei eram festas que eram celebradas ao Senhor. Está no calendário, olha, nesse tempo aqui vocês vão parar e vocês vão fazer festa para Deus. Vocês vão celebrar, vocês vão chamar os vizinhos, vocês vão comer uma refeição diferenciada, vocês vão celebrar, vocês vão se alegrar. Que contraste, irmãos. E voltando para o texto, para nós concluirmos, se os irmãos do louvor puderem subir. Voltando para o texto. Perceba que o Evangelho está sendo pregado. E acontece algo muito interessante, acontece uma perseguição. E é tão lindo esse texto, porque ele mostra a palavra de Deus sendo pregada. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver Paulo na sinagoga, lá em Antioquia da Pisídia, ele está pregando e ele está expondo todo o Antigo Testamento e mostrando quem é Jesus Cristo à luz de toda a Bíblia. Que discurso fantástico! E ele vai até João e ele mostra quem é Jesus, a obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o perdão dos pecados em Jesus Cristo. E se levanta uma grande resistência à palavra. E o texto que nós lemos nos mostra que apesar de muitos terem crido, se levantou uma grande perseguição e eles foram expulsos da cidade. Irmãos, eu confesso aos irmãos, eu não entendo por que a igreja muitas vezes tem tanto receio de perseguição. Eu não entendo. E eu vejo, às vezes, pessoas se levantando para defender posicionamentos, até políticos. E usando como argumento: olha, se isso aqui acontecer, vão perseguir a igreja. Queridos, a igreja sempre foi perseguida. Nós não precisamos ter medo. Eu, sinceramente, irmãos, eu no meu coração, eu tenho medo do oposto disso. Irmãos, se a igreja não estiver sendo perseguida, é possível que nós não estejamos mais pregando o evangelho. Tem um falso evangelho que fala assim: ó, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo que você quer. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é: arrependei-vos, se arrependam dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo, porque não há nenhum outro nome debaixo dos céus mediante o qual possamos ser salvos. O evangelho, ele é exclusivista, sim, porque não existe outro nome senão o nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele é único, único. E isso vai gerar perseguição. Nós vivemos num mundo, queridos, que não, você não pode ofender ninguém. As pessoas se ofendem com qualquer coisa. E nós não queremos ofender ninguém, queridos. Estamos aqui para condenar as pessoas, estamos aqui para salvar vidas. Jesus Cristo não veio para condenar, para apontar o dedo. Jesus Cristo veio para salvar, para perdoar os pecados. É isso que nós desejamos. Mas nós não podemos mudar a mensagem do evangelho. Não, como assim Jesus Cristo é o único caminho? Não, todos os caminhos levam, não é verdade. Isso vai gerar perseguição, irmãos. Então nós não temos que ter nenhum medo de perseguição. Não temos que temer isso. Sempre existiu. Agora, o que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos? Os discípulos foram perseguidos, foram expulsos da cidade. Saiam daqui com essa mensagem. E o texto diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, irmãos, é isso que Deus tem para nós. Não importam as circunstâncias, de verdade. Não importa, inclusive, se houver qualquer tipo de perseguição, não tem problema. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso ninguém pode tirar de você, porque a fonte dessa alegria é o próprio Deus. E esta é a conclusão, queridos, do que eu gostaria de transmitir nessa manhã. A fonte desta alegria é o próprio Deus. Se alegre no Senhor, querido, querida. Enfrente, sim, enfrentamos as tristezas, eu já falei isso aqui. Nesse tempo agora de pandemia, nós tivemos que chorar. Choramos, sim, abraçamos, gente, choramos junto. Mas a alegria vem pela manhã. Porque apesar das dores, apesar das tristezas, nós temos um Deus que é imutável, que é inabalável, e é nele que nós podemos nos alegrar em todo o tempo. Feche os seus olhos nessa hora. Pai, a tua palavra não volta vazia. Eu creio que a tua palavra nos foi enviada nesta manhã porque ela tem um alvo, Senhor. Senhor, eu vejo pessoas que estão perdendo a direção da alegria, porque têm se deixado contaminar pelos pensamentos do mundo. Senhor, eu não falo isso aqui para apontar o dedo, muito pelo contrário, Senhor, eu me coloco na frente aqui. Estamos cercados de tanta malignidade. Isso pode entristecer o nosso coração. Estamos cercados também por uma ideia errada de alegria, uma alegria dependente de coisas. Senhor, nos leva para uma nova dimensão no Espírito, onde a nossa alegria está no Senhor, onde o Senhor é a nossa alegria, onde alegrar o teu coração é o bastante para nós. Ah, Deus, eu me lembro do teu servo Davi, quando ele pecou, e ele se arrependeu, e ele disse: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Senhor, que não nos falte a alegria da tua salvação. Senhor, que nós possamos, Senhor, entender, olhar para o pecado não como uma fonte de alegria, mas como um ladrão de alegria. Oh, Senhor, nos leva pelo caminho da santificação, que é o caminho de nós nos despojarmos de tudo aquilo que nos rouba da alegria do Espírito. Nos leva a um lugar mais elevado, Senhor, onde estamos em Ti, e por isso estamos alegres, ainda que estejamos passando por perseguições, por lutas, por provações. Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados, injustiçados, e ainda assim eles estavam cantando e louvando ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, vem sobre o teu povo com a tua alegria, e que neste tempo, Senhor, nós possamos, Senhor, experimentar o sinal da alegria. Na tua presença há deleites perpetuamente, nos diz a tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos e nós te exaltamos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.